Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 horas.
Em João Pessoa, pontualmente 6 da noite.
Chegou a hora.
A hora H.
No ar. Alô, Paraíba, paraibanos e paraibanas, boa noite, são 6 horas e 1 minuto, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sintonia, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez em sintonia, em conexão com essa Paraíba de audiência. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite a toda Paraíba que já tá ligada na hora mais aguardada do estado, é o Hora H que já tá no ar.
Tá só começando e vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro o dia inteiro.
A hora Paraíba. Vamos que vamos. A partir de agora, informação com agilidade e opinião com credibilidade. A partir de agora, no seu rádio, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Campina Grande foi a cidade que teve o maior número de contaminados pelo coronavírus nas últimas 24 horas na Paraíba.
Polícia apreende quase 350 quilos de drogas em Bahia, na Grande João Pessoa.
Detran da Paraíba contesta projeto que aumenta a renovação da carteira de habilitação para 10 anos.
E tem política ainda hoje no Hora H.
Diego Tavares e Ney Suassuna assumem mandatos no Senado Federal com licença dos titulares Daniela Ribeiro e Veneziano Vital do Rego.
E é com os parlamentares que o Hora H conversa daqui a pouco na entrevista da hora.
Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, indica advogado Antônio Barbosa na vice de Ricardo Coutinho do PSB na disputa pela prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a temperatura nesta quinta-feira na Paraíba.
Amanhã, quinta-feira, a máxima será de 34 graus, a mínima 18 graus.
Quinta-feira será de céu aberto e sem possibilidade de chuvas em Serra Branca, no Cariri da Paraíba e região.
Em João Pessoa, agora capital da Paraíba, os termômetros marcam 25 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, a temperatura está nesse momento em 23 graus.
Hora!
Nunca se aguardou tanto a chegada de uma vacina como nesta nova era de pandemia de novo coronavírus. Apesar da flexibilização, da gradativa retomada, ainda não há segurança completa nas atividades por uma razão. O vírus continua circulando. E até que uma vacina chegue para oferecer a condição sanitária ideal, todo mundo fica com o pé atrás. Tem uma boa notícia. A Coronavac, imunizante contra a Covid-19, criada pela chinesa Sinovac, que será produzida em conjunto no Brasil pelo Instituto Butantan, se mostrou segura em seu teste da chamada fase 3 em 50 mil voluntários da China. O caminho da vacina segue com alguns avanços. E a humanidade inteira anseia e espera por essa solução. Não haverá novo normal enquanto a vacina não chegar.
Hora H. Cada minuto é jornalismo. Você na Hora H. Central da Interação. Interação.
Esse dom é divino, já vem. Alô, 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 Paraíba.
Essa coisa da danada que a gente se agarra com unhas e dentes.
6 e 5.
Cantando pra viver, vivendo pra dizer é preciso.
Lutando, vivendo, lutando.
E adoçando a amargura. Esse dom é divino.
Vamos, você que chega com a gente em cada canto e recanto da Paraíba.
Essa coisa danada que a gente.
Chegando com a sua alegria, com a sua força, com a sua audiência. Pode se comunicar conosco a partir de agora nos nossos canais de interação.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito de semente que cresce e espalha.
Espalhando pela Paraíba toda.
Com a correnteza não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
É Nonsense.
Forte 6 e 6 agora, vamos que vamos. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação comigo. Você fala no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no arroba Eroncid. Eron com H, Cid com Demudo no final. Tudo junto e misturado, Alisson.
Comigo é muito fácil, Eron. Você fala no arroba o Alisson Bezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas mande sua mensagem pra gente através do WhatsApp 993465236. Repetindo, 993465236. No Facebook você procura lá facebook.com/portalmaispb. Tá no YouTube? Procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB, ou acesse a qualquer momento www.maispb.com.br.
Terminou o programa, você pode ir no Spotify e no Deezer, é só procurar Programa Hora H. Quer ouvir o programa na íntegra? Não deu pra ouvir, teve que sair, teve que se mexer, tava no trânsito, quer ouvir inteiro quando chegar em casa, por exemplo, na hora que quiser, é só ir no Spotify, no Deezer, procura Programa Hora H, você vai ouvir o programa na íntegra, reportagens, matérias e opiniões em formato de podcast na hora que quiser e para compartilhar com quem quiser. 6:07 agora, 6:07, no oferecimento da Alfa Vistoria, que está chegando com a gente, tem um recado para você.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho, Bahia. Ao lado do Detran Matriz, Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Rede Mais.
São 6:07, 6:07. A gente começa trazendo o Alisson Bezerra, destrinchando dados do novo boletim do coronavírus, e tem novidades. A redação do Portal Mais PB tem os detalhes.
Boletim da redação.
O Alisson, qual o destaque para esse novo boletim, Alisson?
Campina Grande, segunda maior cidade do estado, foi o município com o maior número de casos confirmados do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Quem tem as informações ao vivo aqui para o Hora H é o repórter Maurílio Júnior. Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Maurílio.
Boa noite, Eron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos. Pois é, a Paraíba registrou nas últimas 24 horas 553 novos casos de Covid-19. Infelizmente, mais 12 óbitos, sendo 9 nas últimas 24 horas. E um dado aqui sobre Campina Grande, Eron e Alisson, é que desses 553 novos casos, 55 aconteceram em Campina Grande. Então, Campina Grande lidera esse ranking nas últimas 24 horas de contaminação do novo coronavírus aqui no estado da Paraíba. João Pessoa teve 27 infecções, né? Outros municípios como Itaporanga, Patos e Alagoa Grande vêm logo atrás de Campina Grande. Então, é para todos nós, né, ter a consciência de que o vírus ainda não foi embora. Até o momento, Eron e Alisson, a Paraíba contabiliza 118 mil contaminados pela Covid-19 e já vai se aproximando aí das 2.700 e 500 mortes pela Covid-19 aqui no estado da Paraíba desde o início da pandemia em março. A ocupação de leitos aqui no estado da Paraíba, na Grande João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 35%, isso é positivo, porque a gente acompanhou aí quase 100% da taxa de ocupação no auge da pandemia. pandemia, e na região de Campina Grande, 34%. Agora, um momento ego, o Heron e o Alisson, a gente está falando sobre pandemia da Covid-19 e tem empresária aqui em João Pessoa que se recuperou do novo coronavírus e vai promover festa, sabe para quê? Para comemorar que se recuperou. Pode isso, Heron e o Alisson?
Só na Paraíba.
Contradição, né? Eu peguei a coronavírus, peguei a Covid-19, peguei o Covid-19, mas vou comemorar, vou chamar a galera todo
mundo. Reunir todo mundo, aglomerar.
Ou seja, botar todo mundo em risco. Oh, meu Deus do céu.
Valeu, Maurílio.
Maurílio, valeu, 6h10. O Alisson, vamos desdobrar essa informação. Vamos, a gente falou de Campina Grande. É pra Campina Grande que nós vamos agora, pros estúdios da Rádio 101.1 Cariri FM, de onde fala nosso correspondente Moribe Macedo, que traz mais detalhes sobre esses dados, especialmente em Campina Grande, compartimento da Borborema. Boa noite, Moribe.
Boa noite, Moribe.
Ô, Heron, um forte abraço a você, o Alisson, todos que nos acompanham no Hora H nesta quarta-feira. Trazer para vocês hoje um balanço aqui de Campina Grande do que são esses 22 dias, pelo menos oficialmente até o último boletim de ontem da Secretaria de Saúde do município com relação à Covid-19 na Rainha da Borborema. O novo coronavírus. Para se ter uma noção, até o dia 1º de setembro, nós tínhamos uma média de 29.401 testes rápidos realizados pelo município, sendo mais de 11.659 casos confirmados, 311 óbitos, lamentavelmente, e mais de 20.500 casos negativos. Nesse último boletim, boletim mais recente, oficial da Secretaria, eram em 23 dias, foram confirmados 12.248 casos, 335 óbitos e 30.776 casos negativados para pouco mais de 31.559 testes rápidos realizados. O que é que se tira de tudo isso? De que os números estão estáveis, mas as autoridades voltam a alertar. A Covid-19 permanece, a crise continua ainda prevalecendo, infelizmente, e toda a população deve evitar aglomerações, deve manter algumas medidas de distanciamento social. No final de semana, foram divulgados documentos já da própria Secretaria, liberando o uso coletivo de piscinas em condomínios, clubes e também nos próprios parques aquáticos de determinadas academias. Isso com muitas restrições, muitos cuidados, porque, repito, a crise ainda não foi debelada. Preciso ter todo cuidado, a Covid-19 ainda está aí e as autoridades se preocupam muito com o relaxamento, digamos, da população nesse sentido. De Campina Grande, Moribe Macedo para o Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Obrigado, Moribe Macedo, pelas informações direto de Campina. Grande abraço para você, Moribe. 6h16, a gente segue com a informação.
Informação agora, Heron, da área policial na região metropolitana de João Pessoa. Hoje à tarde, a polícia apreendeu quase 350 quilos de drogas em Bahia, cidade vizinha à capital paraibana.
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes de João Pessoa apreendeu na tarde de hoje, quarta-feira, no município de Bahia, cerca de 350 quilos de maconha. Foi a maior apreensão de drogas do ano feito pelaquela unidade. O titular da delegacia, delegado Bruno Germano, deu mais detalhes aqui no Hora H sobre esta apreensão.
Essa substância estava escondida em uma caminhonete S10, né, com fundo falso. A caçamba desse veículo tinha um fundo falso. Embaixo desse fundo falso, aproximadamente 300 quilos de maconha. No local foi apreendido, além do veículo, mais 3 pessoas e 2 aparelhos celulares. Então, mais uma vez, a Delegacia de Entorpecentes agradece o disque denúncia e a sociedade, um braço muito forte em nossas ações.
Os presos foram autuados por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram conduzidos ao sistema prisional e apresentados ao Poder Judiciário. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Dia todo, numa hora.
6h14, a polêmica continua depois da decisão do Congresso Nacional de aprovar o projeto que aumentou para 10 anos a validade de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Nem todo mundo comemorou essa decisão, Alisson.
Não muito, era uma medida, por exemplo, não foi bem vista pelo Detran aqui da Paraíba.
O superintendente do Detran na Paraíba, Agamenon Vieira, reprovou nesta quarta-feira o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, para 10 anos. De acordo com Agamenon Vieira, em um prazo de 10 anos, uma pessoa de 30 ou 40 anos pode adquirir um problema na visão ou outra doença que restringe a habilidade para dirigir. Isso, segundo ele, pode levar a um maior número de acidentes com pessoas sem condições de dirigir, caso não seja feita a avaliação periódica de 5 em 5 anos. Agamenon Vieira, porém, aprovou decisão dos parlamentares em impor regras para o aumento do número de pontos para a suspensão do direito de dirigir.
E há uma discussão a nível nacional que em alguns pontos desses, como 40 pontos, isso poderia, vamos dizer, estimular a pessoas a cometer infração e isso encerrar num alto número de acidentes. Porém, o Congresso Nacional, dando as condicionais de que só a pessoa que não tenha cometido faltas, ou, nesse caso, teve uma flexibilização para melhor.
As novas regras começarão a valer após 180 dias da sanção do presidente da República. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Você está na Hora H. Hora H.
6h16, obrigado Roberto Tagini. Wallace, o que, é que você acha?
É um projeto bastante polêmico, era mais polêmico ainda pela indicação que foi feita inicial pelo presidente Jair Bolsonaro de que todo mundo teria essa oportunidade de só perder a habilitação ou ter o direito de dirigir suspenso com 40 pontos por ano, mas o Congresso impôs um freio. Se você tem uma falta gravíssima, cai para 30 pontos. Duas penalidades graves para 20 pontos. É importante, né, Aron? Isso beneficia os motoristas que não cometem tantas infrações de trânsito e traz mais restrições para aqueles motoristas que são muito aventureiros na direção veicular. Agora, sobre essa questão de 10, de 5 para 10 anos...
Eu sou a favor do aumento da extensão.
Para 40 pontos?
Não, que
não,
a,
vou
que
falar
a,
agora
que
sobre
a CNH tem a validade de 10 anos.
É um problema justamente nessa preocupação trazida pelo superintendente. Uma pessoa pode ter um problema de saúde em um curto ou longo prazo de tempo. Imagina só você com problemas na visão, com 10 anos apenas para poder refazer esse exame. Será que você não poderia manter em 5 anos?
É porque aí está partindo do pressuposto que a pessoa vai adoecer em 10 anos, e se não?
Não, mas e se sim?
Sim, se sim. Aí a gente tem que partir do pressuposto que o cidadão tem um bom senso e vai lá.
Heron, você acha
revisar.
Que o brasileiro tem bom senso para resolver alguma coisa jurídica, Heron?
Não é questão, mas o Wallace Bezerra, você também não pode partir do pressuposto que as pessoas agem com má fé.
Mas
tem lá o direito de dirigir por 10 anos. Você fez um exame. Se valer poucos anos, por que esse interesse todo de renovar?
Mas, Heron, você usa óculos, eu também uso. Com quanto tempo os nossos médicos recomendam que a gente refaça o exame? Pra mim, pelo menos, é um ano.
Sim, e sempre vai fazendo.
Todos os anos.
E lá na sua carteira de habilitação vai ter que você usar óculos. Se você for pego sem usar o óculos, sem estar usando óculos, né, numa blitz, e a carteira mostra que você usa o óculos, você vai ser interceptado.
Vai sim.
O seu exame é que tem que ser renovado, não a carteira. É você que usa óculos, tem que ir no oculista e não bater em ninguém.
A gente tem que esperar o bom senso da população, que
óbvio,
caso tenha
óbvio.
Algum problema. Mas eu acredito que
quanto vale hoje o tempo da CNH?
5 anos.
Isso é
não,
pessoa
na verdade, a primeira habilitação vale 1 ano, você tem aquela provisória, e depois de 1 ano renova
e
de 5 anos.
E se adoecer em 5 anos? Não tem que voltar todo
também.
Dia, a pessoa não tem que trocar os óculos?
Então, agora esse
isso
prazo...
parece, cheira, Alisson.
O quê?
Não estou dizendo, o caso do Detran na Paraíba não é um superintendente da H-Menon. Mas ficou uma cultura desse negócio de ter que faturar. O poder público tem que faturar.
Não, não é
cada 5 anos
cara.
Tem que faturar, tem que renovar, tem que gastar, tem que botar dinheiro público. Peraí, homem. Nem é todo mundo que tem dinheiro pra estar renovando a cada 5 anos uma carteira de habilitação, não. Inclusive, tem gente que precisa da carteira pra trabalhar, não é só pra dirigir, não. Precisa pra trabalhar. Então, eu acho que é um tempo que não é demais, não é essa coisa toda, não é vitalício. Tirou a carteira, vai ficar até o fim. Mas 10 anos é um período razoável.
Inclusive, tem um período que a partir de 50 anos, você reduz esse período para 5, 3 anos, como é normal. Então, vamos esperar o bom senso da população para que isso não venha ocasionar futuramente problemas. Agora, tem outra questão, viu? Por exemplo, a cadeirinha. Houve aquele empecilho. Vai poder usar cadeirinha ou não? O Congresso decidiu que sim. Tem que se usar cadeirinha. E aí, sim, é uma questão de bom senso, viu?
Questão de segurança.
De criança, você tem uma cadeirinha. Mas tudo isso ainda vai para a sanção ou veto do presidente da República. República. E aí, sancionado o vetado, esse projeto só entra em vigor daqui a 6 meses. Ou seja, estamos em setembro, lá para março é que começa a vigorar. Daqui para lá, com certeza, associações devem ingressar com representações do Supremo Tribunal Federal para tentar ver como é que fica essa questão.
E você de casa, do carro, do trabalho, o que é que acha disso? A CNH tem que ficar em 5 anos mesmo ou deve aumentar para 10 anos? Qual é o tempo razoável? Qual é o tempo lógico? Você vai falar conosco agora na Central da Interação, mas antes tem um recado do Lojão Rio do Peixe. Vem aí a quinzena maluca do Lojão Rio do Peixe.
Baixamos os preços para não sobrar nada. Quinzena maluca Lojão Rio do Peixe. Confira as melhores ofertas. Cama box casal com molas, apenas 10 de R$104,90. Roupeiro com 3 portas de correr, 3 gavetas, pés e espelho, só 10 de R$89,90. Climatizador 3 em 1, resfria, umidifica e filtra, com 3 velocidades, só 10 de R$138,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Quinzena maluca Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H. Você na Hora H. Central da Interação. Interação.
Mensagem de voz no máximo 30 segundos para esse número aí.
993-46-5236.
993-46-5236.
Muito fácil, mande sua mensagem também através do facebook.com/portalmaspb ou no YouTube você procura Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Vou começar aqui, Aaron.
Rapidinho, só para dizer que daqui a pouco, alô Patos, que voltou a nos ouvir pela rádio Itatiunga
FM. Boa noite, Patos.
Daqui a pouco tem uma história lá que está mexendo com a cidade.
Qual?
Tem um candidato à prefeitura de Patos que lançou uma vaquinha e o site que promove essa vaquinha tem um sócio investigado pela Lava Jato.
E é?
E o candidato é ninguém mais, ninguém menos.
Não, não, peraí. Não me diga que é alguém que defende a justiça, não é?
O candidato é nada mais, nada menos do que o juiz aposentado, que é candidato pelo Patriotas, Ramonilson Alves. Ninguém sabe se ele sabia disso, se não sabia. O fato é que os portais de notícias estão divulgando, inclusive de Patos, exatamente isso. O candidato à prefeitura de Patos faz vaquinha em site que o sócio é investigado pela Lava Jato. No mínimo, ele tem que responder a essa questão ou dispensar esse site,
dispensar,
né? Pra mostrar que não bota a mão na cabeça dessa turma aí.
Começa.
É investigado, o homem não é acusado, não. Mas, para quem tem um discurso contundente sobre a corrupção, não casa bem, né?
Começando aqui com a interação, o Adriano Pinto está dizendo...
Oi, Pinto.
O problema, Adriano, é que o Brasil é o país de faz de conta. Ele está dizendo que concorda com o que eu trouxe há pouco e dizendo o seguinte, quando vai lá no Detran, faz um exame que não identifica problema nenhum. Faz um exame, chega lá, faz um exame que não tem
nenhum problema. Faz esse exame aí, não é?
Paga.
Mas tem que pagar, né?
180
não tem que deixar
reais,
o dinheiro? Não tem que deixar a taxa? É isso que eu estou dizendo.
É, tem que deixar a taxa.
Pois é. 993-46-5236, a Paraíba no ar.
Boa noite.
Aracide.
Oi.
Boa noite, Aracide.
Eita, de quem é essa coisa?
Quem, Aracide? Saudade de tu, macho bem. Um dia eu vou por aí, fazer uma visita.
Apareça.
Boa noite, aqui quem tá falando é José, aqui de São Bento, São Bento da Igreja. Boa noite aí pra vocês todos aí. E aí, minha opinião é que pode ser de 10 em 10 anos, também pra a população não tá gastando tanto dinheiro também com habilitação. Mas também tem que entrar na consciência do povo que tem que fazer os exames de vista todos os anos, né? Boa noite pra vocês aí.
Obrigado, Zé, por aí mesmo. Não tem esse dinheiro todo não pra estar gastando como gasta, não. Aí tem 30 pontos, 20 pontos na carteira? 30 pontos na carteira.
Não, são depende. Pelo projeto, atualmente
não,
são 20
pontos. Valendo.
Atualmente são 20 pontos.
20 pontos, você tem que fazer uma reciclagem, pagar um curso, 800 contos. Que justiça se faça com as autoescolas que são bem fundamentadas e tal. Mas no final das contas, chega uma hora que os professores da requalificação não têm o que dizer mais. É a carga horária só para dar satisfação, porque não tem conteúdo para tanto. Aí vai lá, o cara paga a taxa, passa 7 dias assistindo o curso. Pelo amor de Deus, com 20 pontos.
Com 20 pontos. É essa questão de aumentar para 40, que é isso que é louvável, mas as pessoas que cometem faltas eram questões gravíssimas no trânsito, aí não tem como tolerar que uma pessoa que comete infração gravíssima chegue a 20 pontos, né?
Sim, mas não tá lá os pontos? A regra não é dos pontos?
Entendo, atualmente são 20 pontos.
Então.
O projeto novo estende para 40. Se você cometeu uma falta grave, cai para 30. Duas para 20, entendeu? É isso que eu tô dizendo.
É mais justo.
É isso que eu tô dizendo. É justo para quem dirige tranquilo, não comete nenhuma falta grave. Porque às vezes você tá andando, Heron, no lapso da memória, esquece de colocar o cinto, por exemplo. Esquece, para numa faixa
errada.
Ou
vai na BR-230 de João Pessoa para Cajazeiras. 500 radares onde não se sabe. E é 5 multas pra ir, 5 multas pra voltar.
Exatamente. É o país das multas, viu?
Bom. Oi, Heron, por exemplo. Boa noite.
Boa noite, minha
Terezinha, tudo na paz por aí, Heron?
Um abraço, dona Terezinha. Tudo na paz
aqui
por aqui.
Só, tá muito calor.
Calor do sertão, né?
Muito, viu? Quase que eu sofri lá, viu, Heron?
Eita, menino.
O diretor do Detran tá questionando o que nessa hora? Tem que ser renovado. Só porque vai deixar de arrecadar dinheiro? As clínicas conveniadas ao Detran não fazem uma avaliação criteriosa. A pessoa paga de 5 em 5 anos a fazer esse teste e chega lá, coloca o rosto numa máquina e diz 3, 4 letras. Pronto. Se a avaliação criteriosa que ele diz.
Essa é uma questão que precisa ser revista muito, viu, não só aqui na Paraíba, mas também em outros estados. Os exames que são feitos pelo Detran. Pelos departamentos estaduais de trânsito. Porque eu também, quando fui fazer exame, você chega na cadeira e faz. Tá lá vendo a letra A, letra E, letra I? Pronto, tá liberado pra poder ter a carteira.
Vá pra casa, meu filho.
Vá pra casa.
Vamos lá. Hora do intervalo, 6h25. Daqui a pouco nós vamos trazer as mudanças. As novas caras no Senado da República, com as licenças de Veneziano Vital do Rego, do PSB, e Daniela Ribeiro, do PP. Todas protocoladas hoje à tarde no Senado da República. A gente conversa com todos eles.
E ainda hoje, um novo capítulo da novela do PT de João Pessoa. A presidente nacional do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, já indicou quem será o candidato a vice na chapa de Ricardo Coutinho, do PSB. E como é que fica a candidatura de Anísio Maia, nome apresentado pelo PT da capital?
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Dois minutinhos.
Até já em Paraíba.
Se liga aí.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
6:30, estamos de volta falando com essa Paraíba de audiência no oferecimento dos postos da Rede Opção. Tá no trânsito de João Pessoa, tá na hora de abastecer, tá indo pra casa, tá indo para o trabalho, chegou a hora de abastecer, a luzinha acendeu? Acendeu o sinal aí? Então abasteça nos postos da Rede Opção. No seu caminho, em João Pessoa, na capital da Paraíba, na hora de abastecer, tem opção.
Rede Mais!
6:30, o Alisson Bezerra. Vamos falar de política agora, o Alisson?
Vamos sim, eram mudanças na bancada paraibana no Senado Federal.
Cenário de caras novas com anúncio de licenças protocoladas hoje à tarde. A primeira que foi anunciada foi da senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas. Ela fala conosco agora por telefone na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora. Senadora Daniela Ribeiro, a sua licença proporciona a ascensão do suplente Diego Tavares, recentemente filiado ao Progressistas. Mas o que é que motiva a senhora a dar essa pausa nos trabalhos do Senado da República nesse momento, senadora? Boa noite, Hora H, Rede Mais, a Paraíba inteira ouvindo a senhora, de João Pessoa, a Casa de Ageiras.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes da nossa Paraíba, né? De Cabedelo a Cajazeiras. Com muita alegria que comunico sempre com vocês. E dizer que o que motivou, obviamente, em primeiro lugar, é que durante esse período, né, cumprindo o mandato, graças a Deus, de senador, nós pudemos trabalhar bastante no primeiro ano. Agora, no segundo ano, em meio a uma pandemia que nos foi muito desafiadora no dia a dia, né, das pautas que foram trazidas e colocadas para todo o povo brasileiro, né, nós concluímos, né, até esse instante essas pautas, e o Senado continua trabalhando firmemente, mas diante de algumas situações que são importantes também você considerar, a exemplo do próprio momento, que já vai entrar num momento maior de calmaria, é um momento também onde você reconhece, né, as ações, as atitudes de parceiros como Diego Tavares, que além de tudo a escolha como suplente não foi à toa, por ser uma pessoa capacitada, um homem que tem serviço prestado no estado da Paraíba, né, tem experiências de gestão, tem experiência administrativa, que tem na capital, em João Pessoa, onde especificamente também tem sua atuação maior, né, teve também uma contribuição, e a gente tem que reconhecer todos aqueles que contribuíram dentro do processo, né, que nos levou até o Senado Federal. E é muito fácil você chegar lá e esquecer e deixar as pessoas de lado. Então, dentro desse contexto, levando em conta também o momento que a gente, né, a gente vivencia, né, de democracia, eu preferi nesse momento dar esse tempo, escolhemos o período correto, junto com o Diego, conversei com ele, nada de questionamento, ele nem um minuto fez pedidos por estar entrando no Progressistas. É fácil salientar que Diego é agora um novo quadro do Progressistas, mas isso não, de forma alguma foi tratado, mas um gesto eu acho que fala mais do que mil palavras, né? Então, nesse sentido, a Paraíba não perde, muito pelo contrário, né? Tá aí, vai ter um representante também à altura durante esses próximos meses.
Senadora, o Alisson Bezerra pergunta.
Senadora, essa ascensão de Diego Tavares ao Senado Federal passou também naquele apoio que ele declarou candidato do Progressistas aqui em João Pessoa, a Cícero Lucena?
Não é isso que eu estou falando. Em nenhum momento a gente discutiu essa questão, né? A Diego teve a sua experiência com relação a não só a expectativa, porque não foi expectativa frustrada, foi você dizer a uma pessoa que vai ser o candidato dele e depois simplesmente ignorá-lo, né? Foi assim que ele foi tratado no PV. Diferentemente de como ele foi tratado no Progressistas, onde fizemos o convite, tínhamos muita coisa em comum, né? Tanto é que ele foi meu suplente, e fizemos um convite. Em nenhum momento tratamos dessa questão de suplente, e ele muito elegantemente jamais também tocou no assunto, na possibilidade de assumir. Mas é claro que quem é suplente, a gente sabe que tem um desejo também de ter a sua experiência, né, ali no Senado Federal. Então, compreendendo dessa forma, eu sou muito de parceria, porque eu entendo que quem divide, quem faz com que os outros participem, você soma, né? Eu não deixaria, primeiro que eu não escolheria, né, um suplente que não tivesse a altura da representação do nosso estado. E segundo, você tem que compreender que esse tipo de parceria demonstra que você, ao sair, você sabe que você está tendo a responsabilidade de deixar alguém que vai representar, que vai, por exemplo, assumir projetos importantes. Eu inclusive combinei com ele, semana que vem está em Brasília, porque a gente precisa estar também em alguns ministérios, né? No primeiro instante, como eu vivenciei, né, de chegar em Brasília e colocar os pés e aprendendo e cuidando de saber e de conhecer as pessoas, enfim. Então isso é muito importante. O Ministério da Economia me ligou perguntando sobre a minha saída. Não se preocupe, porque eu sou do diálogo. Então os projetos que a gente coloca dialogando, né, com todos. Então, nesse sentido, eu tenho toda certeza que Diego vai reagir dessa forma. E ele tem sido muito humilde no sentido de dizer: Daniela, vou precisar da tua ajuda também para a gente fazer isso tudo junto. Então, não vou jamais deixar a Paraíba, quero dizer, em termos de não estar junto com o Diego nessa luta pela Paraíba no Senado Federal, embora estejamos num período onde a gente vai também caminhar pela Paraíba por nossos outros parceiros que estão aqui, né, no nosso estado, que confiaram em nós, né, e me levaram até o Senado.
Senadora, a senhora falou agora nesses parceiros que estiveram com a senhora. A senhora fala também em gesto partidário com o suplente Diego Tavares, mas imagino que a senhora, a partir desse momento, desse momento mais duro da pandemia, que agora começa a se acalmar mais um pouco, inclusive o ritmo do cenário da República, a senhora deve utilizar esse período para também oferecer gestos e reciprocidades a aliados seus nos municípios da Paraíba. Só nas minhas contas aqui, o PP está disputando diretamente em João Pessoa, em Campina Grande, Santa Rita, Cajazeiras, Araruna e São Bento, para não dizer outras cidades estratégicas. Esses aliados, esses seus partidários, gente do PP, do seu partido, vão poder contar de alguma forma com a sua participação, sua presença nesse momento que para eles é muito importante, que é um momento de disputa eleitoral e de afirmação partidária também?
Vão sim, vão poder contar comigo, inclusive em algumas outras cidades que aí não estão citadas, mas por exemplo, Mataraca, nós temos o vice-prefeito, que é o prefeito é nosso parceiro, né, prefeito Egberto, e o candidato a vice é do Progressistas. Então nós temos também outras situações onde irão contar comigo, eu faço questão. É um momento também de estar próximo ao povo que nos elegeu, né, tendo todos os cuidados, aqui volto a dizer, os cuidados com relação à pandemia, né, que é importante, né, porque também eu não estou indo para dar mau exemplo, né, isso é importante dizer, né, e passarmos e darmos esse apoio necessário também a todos esses que esperam contar comigo, com toda certeza.
Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H, obrigado pelas informações, boa noite para a senhora.
Boa noite, senadora. Heron, parabéns mais uma vez o Alisson, boa noite a todos e a todos os queridos ouvintes do Hora H.
Muito obrigado. Sai Daniela, entra Diego Tavares, também do Progressista. Ele acabou de tomar posse em Brasília, fala conosco agora por telefone. Boa noite, agora senador Diego Tavares.
Boa noite, senador.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Um prazer muito grande participar do Hora H, principalmente nesse momento em que acabei há poucos instantes assumindo a cadeira do Senado Federal.
De é para você, Diego, esse momento?
Muito importante representar o meu estado, representar as cidades brasileiras, os prefeitos, os amigos e amigas que nos dois anos atrás elegeram tanto a senadora Daniela como também me elegeram na condição de primeiro suplente, e justamente nos próximos meses de pautas importantes que nós teremos no Senado Federal, estarei lá levando essa voz ativa do povo paraibano, com certeza, e também trazendo um pouco da experiência que tive pelos cargos que passei, seja na assistência social, na geração de emprego e renda, na previdência, e também iremos continuar esse grande trabalho que a senadora Daniela desenvolveu nos últimos meses representando a Paraíba no Senado Federal, defendendo a bandeira da educação, defendendo a bandeira da ciência e tecnologia e os grandes avanços que tivemos a nível de Brasil, graças à senadora Daniela.
Agora, senador Diego Tavares, essa decisão do senhor em assumir o mandato passou por aquela escolha em apoiar Cícero Lucena?
Nenhum momento, inclusive fiz questão de registrar isso. Esse momento vem da senadora Daniela, que quer se dedicar um pouco mais à questão do período eleitoral que estamos vivenciando. Fui comunicada uns dias atrás pela própria senadora e com muito prazer fico aqui até agradecido pela confiança que me foi dada. Já chego no Partido Progressista com esse gesto da senadora e também gesto de confiança que considero extremamente importante para que possa continuar esse trabalho em prol do povo da Paraíba. Ganha, é lógico, consequente aquelas pessoas que sempre torceram por mim, mas também o Partido Progressista estará com sua voz ativa presente no Senado Federal.
Diego Tavares, 4 meses talvez seja pouco para imprimir uma marca, mas é muito para desperdiçar. Como é que você pretende aproveitar esse período aí na casa de maior holofote legislativo do país?
Primeiro, né, desde 2018, quando elegemos para o Senado Federal, agora são 2 tabus, podemos chamar assim, na história política da Paraíba. Primeiro, primeira senadora mulher, a senadora Daniela, e eu que me torno o senador mais jovem da história da Paraíba. E é justamente com essa minha juventude, com essa minha força, essa minha determinação, que iremos usar para poder, esses 4 meses, contribuir com o desenvolvimento da Paraíba e também contribuir com o desenvolvimento do governo, do Senado Federal, desenvolvimento do Brasil.
Diego Tavares, muito obrigado pela entrevista aqui no Hora H, na Rede Mais.
Muito obrigado, também agradeço e sempre me colocando à disposição. Quero deixar aqui um agradecimento, primeiro a Deus por me dar essas oportunidades e segundo ao povo da Paraíba por ter a confiança em Daniela e em mim para que eu possa nesse momento assumir o Senado Federal. Muito obrigado e boa noite a todos.
Seis e 41, informação sem parar, o Alisson. Esse foi Diego Tavares, como ele disse, o mais jovem senador da Paraíba.
6h41, eram saindo de Diego Tavares e Daniela Ribeiro, indo para Veneziano Vital do Rego, que conversa conosco agora por telefone no Hora H. Veneziano também entrou de licença por 4 meses.
Senador Veneziano Vital do Rego, Hora H, boa noite.
Boa noite, senador.
Boa noite, Heron. Um abraço a você, aos nossos companheiros e, obviamente, carinhosamente a todos os que te acompanham.
Senador,
à sua disposição, amigo.
Qual o principal objetivo dessa licença?
Heron, existem 2 razões muito claras, compreensíveis e que publicamente sempre as mencionamos. E eu gostaria modestamente de participar nos 223 municípios, caso venha a ser convidado, das campanhas junto àqueles que conosco estiveram durante o processo de 2018, que nos trouxe à capital federal na condição de senador mais votado da Paraíba. Esse é um primeiro ponto. Nele, é importante que se registre e que sejamos sempre muito sinceros. Se eu me dispusesse a continuar fazer aquela que é a minha obrigação precípua como senador, cumprindo as atribuições, as nossas prerrogativas, a competência que nos é imposta constitucionalmente no dia a dia no Senado Federal, e ao mesmo tempo tendo que dar assistência aos nossos e às nossas companheiras que estão em disputas majoritárias e proporcionais, inevitavelmente, infalivelmente, você nem faria bem uma nem outra missão. É muito mais correto, muito mais sério, muito mais honesto, muito mais responsável, e é esse o meu perfil, me permito assim dizer, tirar uma licença de 120 dias, sem prejuízos, para que senador Ney Suassuna, que tem a história de 12 anos como ex-senador da República, primeiro suplente, que foi parceiro na nossa campanha de 2018, tenha a oportunidade de, em 120 dias, voltar ao Senado Federal. Então foram essas as razões que me levaram e que publicamente já as havia mencionado desde os primeiros instantes.
Senador, muito obrigado pela sua participação, pela informação aqui na Hora H.
Grande abraço, Aaron, a você, ao Alisson, enfim, a toda a equipe do Hora H e sempre ao dispor dos amigos. Minhas referências mais carinhosas aos seus amigos e amigas ouvintes. Hora H.
Tudo devidamente explicado, Alisson. Tudo, apenas o senador que vai tomar posse ainda, Ney Suassuna, suplente senador do PRB, do Republicanos, não conversou com o programa por uma razão. Ele está na Paraíba, soube, pelo menos manifestou quando contactado pelo programa para conversar sobre esse assunto, manifestou surpresa, disse que está na Paraíba resolvendo assuntos particulares e só falaria, só comentaria essa posse ou essa licença do titular veneziano Vital do Rego, tão logo seja notificado, comunicado oficialmente pelo Senado da República. Ney está aguardando a oficialização.
Hora da gente fazer uma pausa, Heron.
Hora do intervalo. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui no Hora H.
O nome indicado pela presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, para ser vice de Ricardo Coutinho na disputa pela prefeitura de João Pessoa.
Tem a sua interação, tem a sua participação e as últimas das últimas da Paraíba.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
Que volta já já.
Até já.
Até já, Paraíba.
A Hora H volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Alisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
A Paraíba inteira ligada, sintonizada com a gente na Rede Mais. Alô, João Pessoa, na Rádio Pop FM. Boa noite, Campina Grande, na 101.1 FM. Areia, na Pop FM. Guarabira, Constelação FM. Boa Esperança FM, de Pedra Lavrada. Opa! Alô, Canoas FM, de Cubati. Vamos lá, Wallison. Caro FM em Solidade. Vale FM 102,5 em Santa Luzia, no Cariri da Paraíba, em Dete FM de Serra Branca.
Chegando Herói no Sertão, em Princesa Isabel, na Princesa FM, em Conceição.
Conceição FM, Bom Sucesso FM de Pombal.
Progresso 610 AM em Souza.
Alô, Patos, daqui a pouco a gente fala de Patos, que tá ligado na Itatinga FM 102,9.
Solidária FM em São Bento.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM em Cajazeiras.
E Mais FM de Uiraúna. É a Paraíba toda sintonizada com a gente.
O dia é outro, o dia é outro, todo mundo numa hora, hora H.
6h49, eleições 2020.
Eleições 2020, Herão, continua aquele conflito do PT de João Pessoa. Hoje, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputada federal Gleisi Hoffmann, indicou o nome do advogado Antônio Barbosa como candidato a vice na chapa encabeçada pelo ex-governador Ricardo Coutinho na disputa pela prefeitura de João Pessoa. Por telefone, o Aragá conversa a partir de agora com a presidente do PT de João Pessoa, Gilcélia Figueiredo. Boa noite, presidente.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Hora H.
E com essa indicação agora oficial da Nacional de que um filiado do PT deverá ser candidato a vice de Ricardo Coutinho, como é que fica a candidatura de Anísio Maia aqui em João Pessoa?
A candidatura de Anísio Maia está mantida, Anísio Maia e Pessoa Henrique como nosso vice. Por sinal, eu convido a todos e todas para assistir a live sobre saúde que o nosso candidato Anísio, o nosso vice-festival, estarão realizando hoje, né? Com a participação de diversas personalidades, trabalhadores, profissionais da saúde, sobre um tema tão importante para a nossa cidade. E está mantida, né? Nós já esperávamos isso, né? No momento que o senhor Antônio Barbosa se ofereceu, né? Para ser vice na chapa do ex-governador Ricardo Coutinho, né, colidindo, né, com a decisão do PT de João Pessoa, né, que por unanimidade deliberou pela candidatura própria e também pelo nome do companheiro Anísio Maia, e foi homologado na nossa convenção partidária. Então, nós continuamos firmes com a candidatura e está, hoje mesmo tivemos uma boa notícia, né, que foi a emissão do CNPJ, da candidatura, né? Isso foi muito bom para a gente, porque nós já estamos legalizados do ponto de vista da justiça eleitoral, né? Já podemos movimentar toda a logística da candidatura e estamos tocando a candidatura com muita firmeza, com uma coesão partidária, né? Com a mobilização muito forte da militância petista.
Presidente, a senhora acha que faltou um pouco de diálogo entre o PT de João Pessoa e o PT Nacional para chegar-se a essa ruptura?
Não, primeiro não se fala em ruptura, né? Nós não estamos rompidos com a direção nacional, muito pelo contrário. O diálogo continua, né? E nós seguimos, aí nós ficamos muito à vontade de dizer que todo o processo de construção da candidatura própria foi dialogada e acompanhada passo a passo pela direção nacional, né? Por isso, da nossa compreensão da legalidade, da legitimidade da candidatura do companheiro Anísio Maia.
Gisela Figueiredo, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para a senhora.
Obrigada e fica com Deus.
6 horas e 52 minutos. Teve uma estocada aí de Gilcela Figueiredo e Antônio Barbosa, né? Seu Antônio Barbosa se ofereceu para ser vice de Ricardo. Que moído danado esse do PT.
Moído grande, viu?
53, o Alisson Bezerra, Heron, regionalizando a informação. Pois não, Alisson.
Sobre o PT, há uma decisão da Executiva Nacional que é o seguinte: nos municípios acima de 100 mil eleitores, no caso João Pessoa, membros do Diretório Municipal, em decisão, a decisão terá que ser obrigatoriamente referendada pela Executiva Nacional. É esse o argumento de 29 de abril de 2020 que o PT usa. Então, precisava passar pela Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores.
Mas não é só Antônio Barbosa, não. O atual presidente do PT, presidente estadual, o Jackson Macedo, é uma das pouquíssimas isoladas vozes no partido que apoiam essa tese de aliança com o PSB de Ricardo Coutinho, mesmo diante dessa intervenção nacional, dessa postura nacional do partido que tenta a fórceps essa aliança. Jackson não diz publicamente, mas dentro do partido todos sabem que ele apoia essa tese, ou pelo menos não dá fôlego à tese de candidatura própria. No resumo, está apoiando que o partido vá para os braços de Ricardo Coutinho.
Hora de ir a Patos, Zerão?
Vamos viajar com informação. Em Patos, o Alisson Bezerra teve uma informação nova agora que chamou muito a atenção, o Alisson Bezerra.
Diga aí, Zerão.
Na verdade, agora há pouco circulou a informação, está circulando a informação de que uma campanha online para arrecadação de recursos públicos por uma plataforma para arrecadação, a famosa Vaquinha, foi deflagrada pelo candidato do Patriotas, o ex-juiz Ramonilson Alves, do Patriotas. É aquela famosa doação legal, né? As pessoas ajudam e tal. Só que a empresa que está fazendo essa campanha para ir lá, para arrecadar, é a Genial Ideias e Soluções. Um dos sócios dela é um empresário de Porto Alegre chamado Luciano Médici Antunes. Até aí tudo bem. O problema é o seguinte: o Médici foi alvo da Operação Lava Jato na 61ª fase. E essa fase da Lava Jato apurou o quê, Alisson?
O quê, Aron?
Esquema de lavagem de dinheiro.
Ixi, Maria.
Então ficou assim um negócio meio desconfortável para o juiz Ramonilson Alves. Ou ele vai manter mesmo assim essa vaquinha com essa empresa que tem esse sócio investigado pela Lava Jato, ou vai se livrar dela para provar que não sabia ou que não tem nada a ver com isso. Mas, queira ou não queira, cria uma situação desconfortável para um candidato que vem do judiciário e que tem feito um discurso muito forte em relação à corrupção. Uma empresa que cuida da doação de campanha dele, que um dos sócios foi investigado pela Lava Jato por esquema de lavagem de dinheiro, isso não fica bem, né?
Hora das últimas eram Cid César de Soares.
Ainda
Madrid.
Tem Monteiro, repercute Monteiro. Em Monteiro e fora de Monteiro a decisão da deputada estadual Edna Henrique do PSDB de compor a chapa lá à prefeitura de Monteiro. A Michele Henrique, a filha de Edna, do casal Edna e João Henrique, é a candidata à prefeita para enfrentar a reeleição de Ana Lorena. Ana Lorena que foi apoiada por esse agrupamento aí, por João Henrique, por Edna Henrique, por Michele Henrique, e terminaram tendo um rompimento lá. Primeiro porque chama atenção, não é todo dia que uma deputada federal desce do pedestal da Câmara Federal para se colocar modestamente na vaga de vice de uma eleição municipal no interior do estado da Paraíba. Edna Henrique fez isso, primeiro uma atitude no mínimo inusitada, forte, corajosa, tem uma mensagem muito forte para dentro da cidade de Monteiro, e ela tem alegado que isso foi um apelo popular. Lá na convenção, lá, segundo a gente apurou, foi praticamente uma aclamação, as pessoas pedindo que Edna Henrique aceitasse. E ela topou. E isso fortaleceu e muito, já que Edna Henrique tem uma presença política e popular muito forte na cidade de Monteiro. Monteiro que nos ouve agora pela Rádio Independente FM de Serra Branca. Foi o fato novo da campanha lá em Monteiro. A deputada federal que aceitou compor a vaga de vice da filha para disputar a prefeitura de Monteiro, e talvez essa decisão desequilibre muito ou crie um novo fôlego para a campanha que promete e muito. Não é todo mundo que tem essa coragem que está tendo Edna Henrique, é preciso registrar. E a decisão dela balançou lá a eleição em Monteiro.
Agitou um pouco Monteiro, né, Romano?
Essas notícias causam frisson na Paraíba, por isso foram escolhidas para estarem aqui nas últimas das últimas.
Vou misturar justiça com política. Eram dois prefeitos paraibanos tentam no Supremo Tribunal Federal retornarem ao cargo. Primeiro, Sandro Moco, do PSDB, prefeito afastado de Camalaú. Ele foi alvo da Operação Rente a Car. Quem também tenta retornar ao cargo no Supremo Tribunal Federal é a prefeita afastada de Santo André, no Sertão da Paraíba, Silvana Fernandes. Ela é acusada pelo Ministério Público de fazer um convênio junto a uma agência bancária para fazer empréstimo para servidores com desconto na folha.
Uma declaração ontem do prefeito, ex-prefeito de São Bento, Gemilton Souza, numa entrevista na cidade, chamou muita atenção, porque ele disse sem nenhum constrangimento, Alisson.
O que, Ron?
Ele criticou que em São Bento está faltando assistencialismo. está criticando o prefeito Jarcio Luz, porque agora não tem assistencialismo. E ele disse que no tempo dele, quando prefeito, ele resolvia o problema financeiro das pessoas na casa dele. As pessoas iam procurar um remédio, um negócio, e ele resolvia na casa dele. É uma declaração meio estranha, né?
Muito, viu, Heron?
Criticar porque não tem assistencialismo. Ele está defendendo publicamente o assistencialismo. E lembrando que no tempo dele, na casa dele, ele resolvia as questões financeiras das pessoas. Acho que Gemilton não entendeu que os tempos mudaram.
Informação, Heron, para o pessoal de Pombal, a Justiça vai fazer na próxima sexta-feira um mutirão para perícias do INSS. Vai ser a partir das 9 horas da manhã na Escola Estadual Arruda Câmara, que fica no bairro Jardim Rogério.
Mar Azul, céu sem cor, Anderson José. A gente fica por aqui. Quarta-feira, 23 de setembro de 2020, Anderson José.
Missão cumprida, Heron.
Sonoplastia, Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. O Mar Azul, céu sem cor, aê. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. Obrigado a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais uma chance, por esse fôlego que a gente respira. Nós só estamos vivos pela misericórdia, pela força, pela vontade de Deus. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã às 6 horas.
Aqui no Hora H.
A hora mais esperada do rádio da Paraíba. Boa noite e até lá.
Boa noite.